um ano atípico na educação aqui do Instituto Federal. Como é que está? Qual é que é o panorama hoje, Dani?
Isso, então, é um ano assim que nós nunca imaginamos que nós fôssemos passar, né? Ele é totalmente atípico em termos de ensino, em termos de administração mesmo, do próprio orçamento do campus. E nós estamos paralisados desde março, né?
Começou o ano letivo ou não?
Começou. Nós iniciamos no dia 18 ou 20 de fevereiro aí, e nós paralisamos no dia 16 de março, né? Então nós tivemos o início do ano letivo. E a partir daí nós paralisamos as atividades acadêmicas, o calendário acadêmico foi suspenso e continua suspenso, inclusive. Porém, recentemente nós tivemos uma mudança, que foi em agosto. Nosso Conselho Superior, que é um conselho formado por representações de todos os campi e reitoria, aprovou uma regulamentação que possibilita o retorno das atividades pedagógicas não presenciais, tá? Então isso foi aprovado agora em agosto, e a partir do dia 14 de setembro nós iniciamos as atividades pedagógicas não presenciais num período até dezembro.
Ou seja, entre aspas, as aulas recomeçaram pela internet, né,
pessoal? Isso aí. O que que aconteceu a partir da aprovação da regulamentação, né? Os campi, os colegiados dos cursos dos campis se reuniram a cada campus e decidiram quais componentes curriculares, quais disciplinas seriam ofertadas no modelo não presencial. A partir disso, então, o campus, nós lançamos um edital. E qual foi o interesse do edital? O edital foi para que os alunos manifestassem interesse em quais componentes curriculares eles cursariam nessa modalidade à distância. Então nós tivemos aí uma adesão bastante grande por parte dos alunos. Hoje nós possuímos mais de 90% dos nossos alunos que participam da modalidade não presencial. Tá. Em paralelo a isso, o que também que aconteceu, que é bem importante nós salientarmos aqui, Marco Aurélio, é a questão também do acesso. É uma pauta que nos preocupava bastante, é a questão do acesso universal. Nós somos uma instituição pública, nós precisamos garantir que os mais vulneráveis tenham acesso ao ensino não presencial. E a partir disso, em paralelo, eu diria, a instituição lançou um edital para auxílio digital, inclusão digital para os alunos que não conseguissem acompanhar as atividades pedagógicas não presenciais.
Vocês fizeram um tipo de levantamento sobre isso? Tantos por cento não têm condições de ter internet em casa, tantos têm, enfim. Vocês fizeram esse levantamento?
Sim, foi realizado, todos os campi realizaram, o nosso campus realizou, inclusive em contato pessoal com os alunos, e nós identificamos assim uma parcela também que se inscreveu no edital. E qual foi o objetivo do edital? O edital é uma política que surgiu do MEC, que forneceria chip de telefonia para dados móveis, tá? E aí as instituições, elas suplementariam com orçamento próprio para atender a demanda da instituição. Então o edital, o que ele oferece? Ele oferece duas formas de auxílio. Uma são chips que o nosso estudante teria acesso, chip de dados, tá? Ou um auxílio em valor em torno de R$80 para contratar uma internet, e também um dispositivo móvel. No nosso caso institucional, nós optamos por tablets. Então, nesse edital, o aluno que se inscreve manifestando interesse na internet e no dispositivo também, a instituição, dentro da possibilidade de orçamento, vai atender, sempre seguindo aquela questão da assistência estudantil, os grupos de maior vulnerabilidade. Então, juntamente com o retorno das atividades pedagógicas não presenciais, a instituição desenvolveu toda essa política para amparar aos que necessitassem de auxílio no acesso.
Bom, Dani, então, essa foi a maneira encontrada em conjunto nos campis, né?
Isso.
Tá. E aí, agora desde 14 de setembro, segunda-feira de semana passada, nem todos os alunos, mas alguns retornaram, estão recebendo esse material, esse apoio pedagógico, é isso?
Isso. As atividades, as aulas, elas seguem conforme o nosso calendário, conforme o nosso cronograma, de maneira online, com o suporte dos professores. E nós temos um percentual de aula que é síncrona, que é diretamente com o professor, online, em tempo real. E nós temos boa parte que ela é assíncrona, através do envio de material e aí com o retorno do material e dos trabalhos.
Isso vale, Dani, e aí nós vamos chegar lá, o que é oferecido hoje pela escola, que turmas estão em andamento? Ensino médio e o ensino superior. Isso vale para todos? E aí eu gostaria que o diretor-geral explicasse que turmas estão em andamento.
Nós temos hoje o primeiro e o segundo ano do ensino médio, que é o técnico integrado ensino médio, e nós temos os dois cursos superiores, que um é da área da administração, que é tecnologia em processos gerenciais, e nós temos o outro superior, que é a análise e desenvolvimento de sistemas. Então, nós temos 6 turmas do curso superior à noite e nós temos 2 turmas do ensino médio da tarde. E 90, em torno de 90% desses alunos estão com atividades pedagógicas não presenciais.
90%?
É. Foi, tá. Um percentual, foi uma adesão bastante interessante.
Vocês não estão ainda no terceiro ano do ensino médio. Facilitou um pouquinho, porque daqui a pouco essa turma precisava do Enem, precisava vestibular, enfim. Aqui para Veranópolis foi pensado com mais calma, não teve tanta pressão para concluir o ensino médio?
Na verdade, Marco Aurélio, nós somos em 17 campi no Instituto Federal e eu digo com toda a franqueza, nós estamos na melhor condição, porque nós temos a disponibilidade de espaço e a questão que você muito bem colocou, que nós não temos o terceiro ano, o curso não está à plena, ele entraria à plena em 2021, com o ingresso do primeiro ano e o pessoal, o aluno do segundo ano, passando para o terceiro. Então isso nos facilita, sem dúvida alguma.
Depois do intervalo, Daniel De Carli está aqui no estúdio conosco, estamos transmitindo também via Facebook. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o processo seletivo. A gente sabe que vai chegando nessa época, o Instituto Federal oferece aula para aqueles alunos que estão concluindo o ensino fundamental, uma espécie de cursinho. As datas do ingresso do processo seletivo para o ensino médio, as datas para os cursos superiores, enfim, como é que está a definição dessas datas? Depois do intervalo, o assunto educação, o Instituto Federal volta à pauta aqui no Temática.
Temática. O que acontece é assunto.
Temática retorna no estúdio, o diretor-geral do Instituto Federal, Daniel De Carli. Daniel, agora vamos retomar alguns assuntos que nos chegam através dos nossos ouvintes, porque estava havendo uma continuidade nos últimos 2 anos de ingresso no ensino médio, o antigo segundo grau, o ensino médio, que foi uma proposta oferecida pelo Instituto Federal. Retoma essa proposta para nós e nos diga como é que vai ficar, Daniel.
O ensino médio, na verdade, nós temos um técnico integrado ensino médio em administração, né? Nós somos uma instituição que oferta o ensino médio com o técnico integrado, né? E nós temos assim uma procura bastante crescente, até em função da qualidade do ensino médio dos institutos federais. Eu acho que cabe aqui, Marco Aurélio, um parênteses, a questão do IDEB, né? Nós temos o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, que ele foi divulgado no dia 15 passado pelo MEC, e nós tivemos 3 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul que participaram da prova lá de 2019, e nós tivemos assim colocações de dar orgulho aos institutos federais. Nós tivemos a média nacional, a média geral ficou em 0 a 10, ficou em 4.2, tá? E o Instituto Federal, os campi que participaram, que foram selecionados, foram os campi de Farroupilha, campus de Ibirubá e campus de Sertão, do nosso Instituto Federal. Farroupilha ficou com uma nota 6.8, tá? Ficou em segundo lugar no estado do Rio Grande do Sul, inclusive concorrendo com instituições públicas e privadas. Ficou na 8ª colocação em nível federal, tá? Ibirubá também, que é um campus que participou, ficou com uma média 6. E a média dos países mais desenvolvidos é 6. Né? Nos países mais desenvolvidos, inclusive, é uma média que o Brasil quer chegar. Aumentou a média esse ano, que vinha 3,8, foi para 4,2. Mas os institutos federais se sobressaem assim, de maneira muito acentuada na qualidade do ensino médio. Né? Então, é muito em função disso que a procura pelo nosso ensino médio aqui do campus Veranópolis, ela vem crescendo muito.
E como é que vai ficar, Daniel? Porque o pessoal tem o pré-cursinho, o pré-IFE. Como é que vai, já tem datas? O que, que vocês estão planejando para o ano que vem?
Então, assim, é um ano em que o planejamento a longo prazo ele não rola muito. É um ano bem atípico, que nós não conseguimos planejar praticamente nada para 3, 4, 5, 6 meses em função da situação da pandemia. Porém, nós temos o que nós temos de certo hoje de instituto em termos de processo seletivo, tá? Geralmente o nosso processo seletivo ele acontecia no mês de dezembro. No ano passado foi no dia 5 de dezembro, foi a data das provas, e este ano nós adiamos, tá? E possivelmente o processo seletivo ele aconteça entre fevereiro e março. Nos meses
depois do Enem.
Depois do Enem, é justamente essa questão que eu ia colocar, Marco Aurélio. Nós temos o Enem que vai acontecer nos dias 17 e 24 de janeiro, e em função da pandemia, o processo seletivo ele causa aglomeração. Nós não sabemos como é que será a situação até lá, então nós cogitamos de utilizar a prova, a nota do Enem, como uma forma exclusiva de acesso ao ensino superior, aos cursos. Então nós não faríamos a prova presencial e nós utilizaríamos a prova do Enem como base de ingresso. É uma das possibilidades, tá? Uma outra, e a questão do ensino médio também, a prova do ensino médio ela acontecia presencial, e também não se descarta a realização de sorteio, que isso a legislação nos ampara também, inclusive alguns campi realizam o sorteio, tá? Claro, dentro de todo o processo de cotas, dentro de um edital, são assim hipóteses, são frentes que estamos trabalhando e discutindo.
A prioridade para o ano que vem, ou para o ano que vem, não sei, daqui a pouco pode ser abril, maio, meados do ano que vem, será o ensino superior ou o ensino médio? Olha, o que vocês colocaram assim como prioridade?
A nossa vontade é reabrir a oferta para todos os nossos cursos, tá? Então, isso é a nossa primeira linha assim, de trabalho. É claro que nós teremos uma série de
condicionantes.
Por exemplo, nós ofertamos hoje as atividades pedagógicas não presenciais, nós temos uma adesão grande, mas a característica dessa oferta, ela é optativa por parte do aluno. O aluno que cursar as atividades pedagógicas não presenciais poderá optar por aproveitá-las ou não. Então, nós não sabemos o percentual de alunos que aproveitarão, que isso implicaria em recuperação do ano 2020. Nós temos a questão também da pandemia, nós não sabemos como será o início do ano. Se nós estaremos diante de uma imunização, se nós teremos que enfrentar todos os protocolos restritivos de espaço, de fragmentação de turmas, isso implica em maior carga horária de docentes. Então, nós precisamos...
cenário ainda está tá nebuloso.
Ele é bastante indefinido.
Daniel, eu tenho as notícias da hora agora, mas eu vou, acho que como fechamento, os pais que pretendem que os filhos estudem, façam o segundo grau no Instituto Federal, se acalme um pouquinho, as coisas estão ainda em estudo, é isso?
Isso, manteremos a todos informados. A instituição agora, com o início das atividades pedagógicas não presenciais, após o início, o nosso próximo, a nossa próxima frente de discussão é justamente o processo seletivo e o reingresso dos nossos cursos.
O então, vestibular, entre aspas.
Isso,
né?
O vestibular. Então, nós trabalharemos para que a oferta ocorra, mas não é possível afirmar que todos os cursos serão reofertados e os ingressos ocorram de forma normal no momento.
Nos tenha como parceiros aqui na divulgação dessas informações. Obrigado, Daniel.
Eu que agradeço. Bom dia.